ao candidato deles, né, que foi o Paulo Martins à época, eu disse, olha, você vai eleger o Moro, e foi o que aconteceu, porque me tira o apoio dessa estrutura de prefeitos, de apoio político, e obviamente isso resultaria numa mudança nos últimos dias, e foi o que ocorreu na última semana. É, isso significa que tivemos uma eleição atípica, eu fiquei totalmente isolado, quer dizer, eu não tive apoio de governo federal, de governo estadual, de partidos políticos, de candidatos à Assembleia, à Câmara dos Deputados, de prefeitos, a não ser algumas exceções, né? Fiquei totalmente isolado e acabei perdendo a eleição, embora tivesse tido durante anos, né, no Senado Federal, projeção nacional, isso eu tenho que deixar de lado a falsa modéstia para dizer, sempre escolhido, uma vez eleito o melhor senador do Brasil, outras vezes sempre entre os melhores congressistas, não é? Sempre sendo premiado com isso e evidentemente perde a eleição, não é porque não trabalhou, não é porque não apresentou, não ofereceu respostas às exigências da população, sempre tendo grande visibilidade nacional, sobretudo nas CPIs, com uma pauta muito forte de combate à corrupção, obviamente é um mandato bem produtivo. Então não foi isso que, não foi em razão do mandato realizado, foi exatamente em razão das circunstâncias. Nós somos filhos das circunstâncias, ou somos consequência das circunstâncias. Às vezes elas nos favorecem, às vezes elas nos prejudicam. Nesse caso, as circunstâncias me prejudicaram.
Estamos chegando quase 25 aqui, a gente tem tempo de uns 30 segundos para as considerações finais, e a gente aproveita e fala um pouco também, para falar um pouco da sua principal meta de campanha.
Olha, a minha principal meta sempre é o respeito às pessoas, né? Acho que o eleitor deve escolher no político qualificação, competência, honestidade e respeito. Respeito aos seus direitos, sobretudo. Então, essa é a meta principal. E, obviamente, respeitando as pessoas, eu vou procurar focalizar aqueles temas que realmente interessam a elas. Eu não vou dançar, eu não vou fazer dancinha, eu não vou gritar, eu não vou falar palavrões para obter voto. Eu vou respeitar o cidadão. Se eu for candidato, será respeito e gratidão. As palavras que vão ser, sem sombra de dúvida, a minha prioridade.
Esse então, e terminamos aqui nossa primeira entrevista com o pré-candidato ao Senado. Hoje recebemos o pré-candidato Álvaro Dias, do MDB. A gente agradece muito a presença. Muito obrigado.
É a primeira sabatina que você conferiu. Ao longo dos próximos dias, você também vai ficar por dentro de outras propostas. Amanhã, Deltan Dallagnol. Na quarta-feira, Felipe Barros. Na quinta, Alexandre Cury. Na sexta, Gleisi Hoffmann. Semana que vem, ainda teremos as sabatinas com Cristina Grêmio e Guto Silva.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta
num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Dez horas e 59 minutos, 10:59. Este foi o Paraná TMC que está chegando ao fim nesta segunda-feira. É claro que ao longo da programação a gente volta com mais atualizações. Leonardo Gomes, semana de estreias por aqui, começando as nossas sabatinas. Durante toda a semana ainda teremos muita informação para os nossos ouvintes, né?
Com toda certeza. Amanhã tem mais, depois de amanhã, semana toda, aliás, até a semana que vem, na quantidade de pré-candidatos que tem. E claro que a gente tem o espaço reservado para cada um deles e principalmente para você, ouvinte, conhecê-los. Valeu, Ângela, até amanhã.
Valeu demais, Léo. Leonardo Gomes volta amanhã cedinho aqui na nossa programação. E é claro que a gente segue te atualizando com a Isabela Miranda, com o Brian Valêncio, Luiz Fernando Hanisch e toda a equipe da TMC Paraná. O Paraná TMC volta amanhã, 10 em ponto, com as informações que importam para você. A partir de agora, na nossa programação, você fica com o Trend das 11 e as principais notícias que estão repercutindo nas redes sociais. Claro que terá muita informação também sobre a expectativa para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. 5 da tarde teremos essa convocação e é claro que desde bem mais cedo a TMC já vai entrando no clima com uma programação toda especial. No Papo de Craque ao meio-dia, além da vitória do Coritiba sobre o Santos por 3-0 e o empate do Atlético com o Flamengo em 1-1, você também vai ter informações sobre a convocação da seleção brasileira. Continue conosco, agora 11 horas e 1 minuto.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais 2 minutinhos, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com mais um Trend das 11. Depois daquele fim de semana de muita informação, de muita passada na tela, para saber o que está acontecendo, o que, que é tendência, o que está trendando no Brasil e no mundo. Segunda-feira não para não, a gente continua os trabalhos por aqui, a partir de agora, até o meio-dia no nosso Trend das 11 ao vivo para todo o Brasil. E hoje um trend diferente, com estreia, com novidade ao meu lado na bancada, sempre apresentando o Trend das 11, Pietra Mesquita, a partir de agora. Bom dia para você, Pietra Mesquita.
Bom dia, Thiago. Bom dia você que está acompanhando a gente aqui na programação da TMC. Um grande prazer, obrigada pelas palminhas, um grande prazer estar assumindo aqui essa bancada com você, Thiago. Vamos trendar bastante aí,
bastante,
né?
Bastante, bastante, porque tem assunto, aliás, mas antes da gente partir para os assuntos, deixa eu mandar um beijão aqui pro pessoal que começou tudo isso, a Carol Gazal, o Marcos Lacerda, a Rafa Soares, né, o pessoal de Brasília, Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo. Aliás, nos últimos dias também, Marcela Franco, um beijo para você. Aliás, para toda a equipe que começou aqui os trabalhos no Trend das 11. Vamos tentar não deixar a peteca cair. Vamos seguir com os trabalhos a partir de agora, portanto, atualizando, contextualizando tudo para você. Inclusive, já fazendo aquele convite pro pessoal acompanhar as redes sociais, né?
É isso, gente. Ó, vai lá no arroba TMCNewsBR, tanto no Instagram, TikTok e também no YouTube para ver o nosso rostinho. Você que está sintonizado no rádio, tem como também assistir a nossa transmissão. Então, arroba TMCNewsBR, a gente te espera, viu?
E para você que tá no rádio também, bora nessa juntos até o meio-dia. Vamos lá com as manchetes, os destaques do nosso Trend das 11.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar. Tem, giro TMC. Os principais destaques a partir de agora aqui no nosso Trend das 11, Transamérica é TMC. Quem escuta sabe, quem escuta em São Paulo sintoniza 100.1 no FM, no Rio de Janeiro é 101.3 e no Brasil inteiro, pro mundo todo, é o grande dia, hein? Ufa, finalmente chegou! Seleção brasileira será convocada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo hoje mesmo. Nesta segunda-feira, coloca aí a partir das 3 horas da tarde, tem transmissão ao vivo, minuto a minuto, da programação aqui da TMC para todo o Brasil. E o grande evento que acontece, inclusive, no Museu do Amanhã, mas é hoje mesmo, Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Que terá o treinador anunciando, portanto, aí os 26 escolhidos, os 26 convocados aí para essa campanha em busca do hexacampeonato mundial. Mas como eu falei, a partir das 3 horas da tarde, a sintonia é aqui na TMC.
Vai escolher, né? 26, mas o nome mais cotado é Neymar, né? Então vamos saber hoje, viu,
fica
gente?
Fica a questão, é isso aí.
Fica aí. E olha, antes da estreia, a seleção vai fazer 2 amistosos de preparação contra 2 seleções classificadas para a Copa do Mundo, que é o Panamá, né, do grupo L, e o Egito, do grupo G. No dia 31 de maio, a Amarelinha encara os panamenhos no Maracanã às 6:30 da tarde, na partida de despedida aí da torcida brasileira. E olha, os ingressos foram já esgotados, já no primeiro dia de vendas aí no público geral, viu? Então não tem como mais comprar para conferir. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E no dia 1º de junho, a delegação embarca então para os Estados Unidos, onde no dia 6... vai ter aí os egípcios pela frente no Huntington Bank Field em Cleveland.
Muito bem, pra você em Curitiba no 100.3 no FM, pra você em Brasília 100.1 na sintonia. A gente continua falando que a CBF anunciou a música Bate no Peito, essa daqui, essa mesmo, ó, ouve um trechinho. Sou brasileiro, bate no peito. Essa música como trilha oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Então essa canção, ela será utilizada nos estádios durante a partida do Brasil em momentos pontuais ali do jogo. A faixa reúne Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Roça e vem com produção de Papatinho. Isso mesmo, segundo a entidade, a escolha busca representar diferentes estilos da nossa música brasileira.
Timaço aí pra essa música, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, porque o foco nesse momento é Brasília, tá? O presidente Lula, ele avisou a aliados que pretende reenviar ao Senado a indicação de Jorge Messias para vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, mesmo depois da rejeição inédita sofrida pelo chefe da AGU. No Palácio do Planalto, a derrota passou a ser tratada aí como uma afronta política ao governo e à prerrogativa presidencial de indicar ministros da corte.
E para você em Belo Horizonte, em 88.7 no FM, para a turma de Recife, 92.7. É a sintonia e mais da metade dos brasileiros se opõem à possibilidade de diminuir as sanções aplicadas aos responsáveis pela invasão à sede dos três poderes naqueles ataques de 8 de janeiro. O levantamento do Instituto Quest aponta que 52% dos eleitores rejeitam a medida, enquanto 39% apoiam e 9% não souberam responder. Juntos até o meio-dia, bora nessa, porque o Trend já tá no ar.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
Ah, Pietra Mesquita, antes da gente fazer o giro com as nossas reportagens, atualizar o feed, vamos dar aquela passadinha, aquela navegada em tmc.com.br, site de notícias, informação, conteúdo, muita interação pra você. E hoje no 360, nosso programa aqui das 7 horas da manhã, recebemos aí o candidato Renan Santos. E ele falou, ó, estou completamente no jogo para ir pro segundo turno. Tá confiante. Aí o candidato, portanto, aí o pré-candidato à presidência, que participou, portanto, da nossa programação no TMC 360. Falou de diversos assuntos, elogiou Flávio Dino, falou de Flávio Bolsonaro, enfim, né? Deu umas cutucadinhas, mas o que ele falou, quais foram as polêmicas, as frases de efeito, você acompanha clicando lá, tmc.com.br. E tem outros destaques além da política, a gente fala de economia, falamos ali no nosso site da prévia do PIB, que mostra um crescimento de 1,3% no primeiro trimestre desse ano. É claro, muitos destaques pro esporte e as dúvidas de Carlo Ancelotti antes da convocação para a Copa do Mundo 2026. Então, tá curioso? Notícias do esporte, entretenimento, Brasil, economia, do mundo todo. É só acessar tmc.com.br, Pietra.
É isso, inclusive por lá a gente vai estar tendo uma cobertura bem legal, né? Da convocação, que inclusive acontece, sim, hoje. E por falar em convocação, a expectativa do torcedor brasileiro, obviamente, né? Tá voltada aí pra tarde dessa segunda-feira, hoje, quando a seleção brasileira anuncia oficialmente os convocados, então, para essa Copa tão esperada. Será que o Hexa vem?
Será?
Gente? Ai, gente.
Será que Neymar vai? Será que o Hexa vem? Que será que vai acontecer hoje,
hein? Muitas dúvidas aí, né? E direto do Museu do Amanhã, que é onde vai acontecer essa convocação, onde Carlo Ancelotti vai estar lá falando o nome dos 26 convocados, quem acompanha toda a movimentação é o repórter Joel Silva. A gente vai se conectar com ele nesse momento. Joel, como é que tá a expectativa por aí, a expectativa dessa convocação? Me conta.
Tudo bom? Muito bom dia para vocês. Ó, tô aqui do Museu do Amanhã, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, vai ser confirmada a lista de convocados para a Copa do Mundo. E claro que o assunto principal é o Neymar. Ele vai ou não vai? Então temos aqui o Neymar para poder falar com a gente. Neymar! Neymar Júnior, presente aqui na TMC. Vai ser convocado ou não vai?
Tem dúvida, pai? É Neymar mais 25.
Neymar mais 25?
Com certeza, filho. Sem eu não tem jeito.
Então vamos ver o que o Vinícius Júnior acha disso. Vinícius Júnior tá aqui presente também pra falar com a gente. Você quer o Neymar na Copa?
Eu já peguei a minha camisa 10, já deixei pra ele separado e vou usar 7.
Ah, é?
Com certeza.
Ah, e o Paquetá tá aqui também. Paquetá, falaram que se o Neymar for pra Copa, você não vai. E aí?
Rapaz, vai ter os dois lá, anota aí que eu tô falando, os dois não, o trio aqui vai ter que estar lá, e se bobear, o P9 ainda vai estar lá, o Pedrão, nosso Pedro lá.
É, tem espaço pra todo mundo não, só tem 26 convocados, a lista a gente vai conhecer às 5 horas da tarde. Neymar, de acordo com a apuração da TMC, está bem cotado para ser convocado, assim também como o ex-zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, né? São as dúvidas que giram aqui em torno da própria imprensa que já está posicionada aqui para a convocação. Cerca de 600 jornalistas acompanharão esse evento que é tratado pela CBF como um evento de luxo aqui no Museu do Amanhã.
Sensacional. Ô Joel, sensacional. Antes de liberar aí as figuras, né? O trio, vamos ver se o trio vai pra Copa aí, né? É, o Neymar, o Paquetá e o Vini Júnior. Eu quero saber se o Paquetá tem aquela dancinha no pé. É, porque lá ele tem.
Ah, é verdade.
Ele botou banca. Eu quero saber se ele tem dancinha
no
pé.
Olha só. Cadê a dancinha do Paquetá, já que você é o Paquetá?
E não tem, vai. Tem.
É, um pouquinho.
Se depender da dancinha.
Tem o gingado. Tem o gingado. É isso aí.
Ele tem o gingado.
Quem quiser acompanhar, obviamente, né, o nosso Paquetá lá do Museu do Amanhã, é só acompanhar nosso trend aqui no youtube.com/TMC News BR. Joel, um abraço pra você. Bom trampo por aí, bom trabalho. Então, a partir das 3 horas da tarde, tem a nossa programação especial aí pra convocação da Copa do Mundo. E como o Joel falou, 5 da tarde, portanto, aí sim tem a convocação, os 26 escolhidos do Carlo Ancelotti, é claro, a torcida e a cobertura é aqui da TMC. Valeu demais, daqui a pouco a gente faz outro giro pelas nossas praças. Por enquanto, Pietra, vamos atualizando aqui o feed?
Vamos lá, vamos nessa.
Apareceu aqui pra mim que a Coreia do Sul entrou em alerta máximo para evitar uma greve histórica da Samsung Electronics. Isso mesmo, o governo afirmou que pode recorrer até mesmo à arbitragem emergencial para impedir a paralisação, que é considerada uma ameaça direta à economia do país. As negociações entre Samsung e o sindicato retornam hoje, portanto, nesta segunda, dia 18, com mediação oficial do governo. Então, o temor que acontece, isso importa bastante para a gente, porque impacta no mundo todo, obviamente, e é o temor de uma interrupção nas fábricas de semicondutores que acabe provocando prejuízos, além de impactos bilionários aí globais na cadeia de tecnologia. Então, segundo o premier Kim Min-seok, apenas um dia de paralisação pode gerar perdas de até 1 trilhão de wons, que é a moeda local. A Samsung representa quase um quarto das exportações sul-coreanas e qualquer pausa aí na produção pode afetar, obviamente, milhares de empregos. E a gente não, não, não fala apenas da Coreia do Sul. Milhares de empregos no mundo todo, né? E o mercado internacional de chips, inclusive, vão ficar atento, atualizando o feed, dando F5 o tempo todo para saber se haverá ou não essa paralisação da Samsung na Coreia do Sul.
Afetar todo mundo aí, né? A gente não quer que afete.
Não.
Bom, atualizando aqui também o nosso feed, vamos lá, ó, o governo de Malta e a OpenAI anunciaram no último sábado um marco histórico aí na democratização da tecnologia, que olha isso, gente, a iniciativa aí, AI for All, na tradução ali literal, é IA para todos, todo inteligência mundo. Artificial para todo mundo. O programa piloto, com duração inicial de 1 ano, vai oferecer assinaturas gratuitas do ChatGPT, pois é, ChatGPT Plus, viu? Para toda a população do país europeu, incluindo os cidadãos aí maltenses, né, que vivem no exterior. O movimento é o primeiro do tipo no mundo, onde um estado subsidia diretamente a versão premium de uma inteligência artificial em escala nacional. Pois é, o grande diferencial, gente, desse projeto está na sua contrapartida educacional, tá? O governo maltês, ele não está apenas distribuindo esses acessos, mas também vinculando ali a liberação do benefício à conclusão de um curso de capacitação em inteligência artificial. Ou seja, o pessoal vai ter aí essa oportunidade de ter o ChatGPT Premium para se capacitar ainda mais na questão de inteligência artificial. Gostaria, viu?
Gostaria. Aqui também, nosso país, por que não, né? Que Malta é pequenininho.
Por favor, aí gente. Dá, Brasil, né? Não? Quem sabe?
Quem sabe? Eu gostaria. Quem sabe futuramente, né? Pois é, a gente atualiza o feed. Ó, pergunta pra você, você gosta de observar as estrelas? Fica olhando pro céu o tempo todo? Tem telescópio, tem binóculo, não adianta muito, né? Tem que ter um telescópio bacaninha. Aliás, a sua cidade tem que contar também, né? Com a poluição visual ali do céu, né? Hoje, por exemplo, São Paulo, tá tudo meio cinza, complicado. Garoando, dá pra ver absolutamente nada. Mas a notícia que a gente traz, e atualizei o feed, apareceu aqui pra mim, é que com o aumento da poluição luminosa nas cidades, tá existindo aí uma nova tendência de viagens que tá explodindo, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, que é o astroturismo. Já ouviu falar? Tá bombando essa palavrinha, tá trendando nesta segunda-feira, porque tá trazendo também, arrebatando números astronômicos, podemos dizer assim, né? Esse mercado, ele é focado em observar o céu estrelado e também fenômenos espaciais, que já movimenta, cerca de 10 bilhões de dólares e deve dobrar de tamanho até o ano de 2035. O que acontece? Teve uma pesquisa recente que está apontando que 62% dos viajantes, eles têm interesse em destinos com céus escuros preservados. Para atender a demanda, existem hotéis de luxo, por exemplo, na Islândia, nas Maldivas, até no Chile, em determinada localidade, que já oferecem observatórios privados, teto de vidro nos quartos e astrônomos de plantão como guias. Ó, que beleza, deve sair carinho também. Além do retorno financeiro para os hotéis, esse passeio, eles têm trens noturnos, o movimento ajuda a preservar ecossistemas que dependem da escuridão para sobreviver, portanto. E os cientistas também apontam que pessoas que se conectam com o céu noturno relatam maior felicidade e melhor saúde mental. Mas como a gente se ponderou aqui, dependendo da localidade do Brasil, você tem uma boa visibilidade do céu noturno, né? Mas
o
não
interior,
é.
Né?
Então, quanto mais pra dentro do mapa, menos luminosidade, melhor pra observar o céu, mas no mundo inteiro tem esse fenômeno, portanto, astroturismo que tá movimentando bilhões e bilhões de dólares.
Muita gente indo pra Finlândia também, sabe? Ver a aurora boreal.
Eu queria também, hein?
Gente, não.
Aí tá fácil, né?
Deus.
Tá fácil.
Bom, vamos lá, vamos seguir nossa programação aqui, porque a gente vai voltar pro Rio de Janeiro, porque obviamente hoje, né, a gente não fala de outra coisa a não ser convocação aí da seleção brasileira para essa Copa de 2026. E olha, já tá movimentando as ruas do Rio de Janeiro por lá essa convocação, e a expectativa dos torcedores para conhecer aí os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti toma conta da cidade, do meu Rio de Janeiro, inclusive, viu? Inclusive lá nos arredores da Gávea. E quem acompanha essa repercussão toda por lá e conversa aí com os brasileiros é o repórter Rafael Alves. Rafa, me conta, como é que tá o clima por aí antes dessa convocação? Todo mundo animado?
Todo mundo animado, Pietra. Muito bom dia para você, pro Thiago e para todos os nossos ouvintes. A ansiedade vai tomando conta cada hora que vai passando, porque vai chegando mais perto da hora de a gente saber quem serão os 26 convocados que vão representar o Brasil na Copa do Mundo desse ano. E por que eu estou falando aqui da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, sede do Flamengo? O rubro-negro é o time com mais nomes na pré-lista da seleção brasileira. São 7 nomes que podem ser convocados hoje por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. A gente está falando de nomes como Danilo, que ele já antecipou que vai estar nessa lista de hoje, o zagueiro Danilo. Outros dois zagueiros também têm a possibilidade, que são Léo Pereira, Léo Ortiz. O lateral, Alexandro, é outro nome possível para essa convocação de hoje, além do meio-campista Lucas Paquetá e dos atacantes Samuel Lino e Pedro. Esse, conversando aqui com as pessoas, é um dos preferidos para aparecerem nessa lista de hoje, o favorito dos rubros negros. E claro, também tem a dúvida pairando sobre o nome de Neymar, se todo mundo na ansiedade de saber se ele vai ou não. E eu conversei com algumas pessoas que se dividiram entre levar ou não o Neymar. Vamos ouvir.
Neymar tem que estar, porque ele é o nosso jogador referência. Ele é o nosso jogador, aquele que todos os jogadores vão correr para ele, vão dar a vida para ele, porque sabem a importância que ele tem.
Eu torço muito pelo Neymar, mas eu não acho que vai fazer muita diferença com ou sem ele, não, porque tem muitas lesões.
Como brasileiro, eu falo, no momento ele está fora. Porque ele não vem desempenhando um futebol bom há muito tempo. É um jogador muito polêmico, digamos assim, muito polêmico de passagem.
O Neymar é um braço forte, entendeu? Eu acharia que ele podia estar na Copa, entendeu?
Além aqui do Flamengo, falando dos times do Rio de Janeiro, o Vasco também tem uma possibilidade, que é o lateral Paulo Henrique, que já foi convocado nesse ciclo da seleção brasileira, que também está na pré-lista. E concorrendo com ele tem o lateral direito também, Vitinho, do Botafogo, junto com o volante Danilo. Esse sim deve aparecer na lista do Carlo Ancelotti de hoje, mas a gente só vai saber de fato quem serão os 26 a partir das 5 da tarde na convocação que vai acontecer no Museu da Manhã, no centro aqui do Rio de Janeiro. É claro que nosso ouvinte vai ficar sabendo tudo aqui pela TMC. Eu volto com vocês.
Com certeza, Rafa. Um abraço para você. Aliás, o ouvinte TMC já começa a saber desde as 3 da tarde. Aquele esquenta oficial aqui na nossa programação. Programação especial por conta dos 26 convocados. E hoje vai ser a última vez que eu pergunto isso, Pietro e Rafa. Neymar vai ou não para a seleção? Porque essa pergunta, pelo amor de Deus, né? O pessoal tá fazendo há 2 meses, pelo menos.
Gente, verdade.
Então, aqui no nosso WhatsApp, no 11972211001, você tem o seu último dia, a última chance de se manifestar e dizer: vai Neymar, não vai Neymar, convocaria, não convocaria. Manda aqui pra gente no 11 972211001. Já tem uma participação aqui do Alessio. Opa. Mandando aqui, ó, convocação de um ex-jogador. Neymar é ex-jogador. Ih, não, gente. Vai, é isso aí, o Alessio tá descendo o sarrafo aqui, então, portanto, você pode participar opinando a favor ou contra no 11 972211001. Prometo que é a última vez que eu faço esse tipo de pergunta.
Eu te pergunto,
aqui no ar.
Vai ou não vai, Ti?
Eu acho que ele vai.
Vai.
Acho que o Ancelotti vai ceder e vai levá-lo. Mas saberemos hoje às 5 horas da tarde. Vamos atualizar o feed?
Vamos lá, vamos nessa.
Sabe quem vai pro top 1 do Spotify? Já foi. Esse já foi, tá garantido. Michael Jackson. Atualizei o feed aqui.
Rei.
E o rei do pop, ele não decepciona nunca. Aliás, foi impulsionado, a gente sabe, pela cinebiografia Michael Jackson. E acabou se tornando aí, portanto, o artista mais ouvido do planeta nessa última semana, superando fenômenos atuais que a gente já sabe: Taylor Swift, The Weeknd, o próprio Bad Bunny. Agora, o filme mal chegou aí aos cinemas e já se consolidou como uma das maiores bilheterias do ano, também ultrapassando a impressionante marca de US$ 600 milhões arrecadados, portanto, de forma global. E o sucesso das telas acabou transbordando direto aqui, ó, pro fone de ouvido. Falando de música, lançada há mais de 40 anos no lendário álbum Thriller, de 1982, a faixa Billie Jean, essa que você ouve, batida inconfundível, incomparável, Billie Jean alcançou pela primeira vez na história a posição número 1 no chart global do Spotify. Então, para você ter uma ideia do tamanho desse revival, o Michael Jackson emplacou 15 músicas no top 200 global da plataforma, com Beat It na 5ª posição, Don't Stop Till You Get Enough na 7ª colocação também. E aqui no Brasil, o rei do pop invadiu os charts nacionais, colocando Billie Jean na 24ª posição, Beat It na 44ª posição, direta no top 50 do país. Ou seja, tá muito bem cotado aqui no nosso Brasilzão, mas o rei do pop tá liderando, portanto, o artista mais ouvido no Spotify.
Globalmente.
Na última semana. Você ouviu o Michael Jackson alguma vez? Oh. Ouviu. Deu play. Manda aí pra gente, quero saber.
Tem certeza. Inclusive, vale lembrar que a tendência é crescer ainda mais,
ainda,
né?
Ainda mais.
Porque teve esse primeiro filme. Quem assistiu o filme sabe que tem a segunda parte. Então, na segunda parte, vem aí ainda mais Michael Jackson.
Mais música.
Teremos mais música aí com toda certeza. Agora, continuando aqui, atualizando o nosso feed, vamos falar de videogame. Você
Bora.
Curte videogame?
Eu
Você curte
sou,
videogame?
Eu não sou muito do game, mas eu quero saber do ouvinte. Joga?
Vai
é
lá.
Do videogame?
Coloca lá, DDD11972211001, manda pra gente lá, porque temos novidade, viu? Bastou aparecerem aí páginas de GTA, né, GTA 6, em lojas internacionais pra internet entrar em modo de contagem regressiva. Pois é, rumores sobre o início da pré-venda do jogo movimentaram aí fãs nessa segunda-feira, mesmo sem a confirmação oficial da Rockstar Games ou da Take-Two, gente. Pois é, a expectativa, ela foi tão grande, né, que as ações aí da Take-Two dispararam no mercado financeiro, mostrando então o tamanho da ansiedade em torno daquele que já é tratado como um dos lançamentos aí mais aguardados da história dos games, né? GTA tá no GTA V, muita gente falando então sobre GTA 6, e parece que vem aí demais, viu? Enquanto, né? Enquanto isso, os fãs seguem fazendo o que sabem de melhor, que é criando aquelas fanfics, né? Aquelas teorias que a gente gosta bastante, e tratando qualquer, então, detalhe como possível anúncio. Porque, gente, no universo de GTA, até rumor vira evento. Eu falo por mim mesmo que eu gosto de um GTA,
gosta.
Entendeu? Eu gosto de um GTA.
E você aí, você é do videogame? Aliás, na redação, o pessoal tava num debate acalorado, é falando mesmo? Dos valores, vai ser caríssimo, passar de R$400.
Tem. Mas você que tá esperando bastante, já guarda aquele dinheirinho. Tá
exatamente.
Tudo certo, né?
Tá vai tudo guardando, certo. Vai guardando um dinheirinho. Atualizei o feed e não dá outra. É seleção brasileira, é o dia da primeira convocação, que sempre, obviamente, transforma o torcedor em analista, técnico, investigador, tudo no mesmo tempo. Então, nesta segunda-feira, ansiedade tomando conta do nosso país e a gente fica na espera aí dos primeiros nomes que vão ser escolhidos por Carlo Ancelotti, treinador italiano que chega cercado de prestígio, mas também de pressão. Fazia tempo que eu não vi uma convocação repleta aí de pressão para a Copa do Mundo. Lá em 2002, quando o Brasil ganhou, faturou, portanto, aí o Penta, o Felipão foi muito pressionado, se quiser fazer, ligar as coisas.
Será que é um sinal?
Quem sabe é um sinal, porque Ancelotti tá muito pressionado, né? E curiosidade vai além também dos titulares. Agora a discussão gira em torno de possíveis surpresas. Eu sei que muita gente tá cansado de ouvir falar de Neymar, mas tem possíveis surpresas, né? Veteranos que podem retornar ou então jovens que tentam cavar espaço nesse novo ciclo aí pra próxima Copa do Mundo. Entre os goleiros, o Everton, será que vai, não vai? Será que o Endrick vai? Tem muita gente questionando isso, né? Com a possível ida do Neymar, não vai Endrick? Quem fica de fora, né? Enfim, são muitos os debates. Entre os mais comentados, tem nomes consolidados que continuam treinando, além de Neymar Júnior, obviamente, nessa manhã, que é o do Vini Júnior, por exemplo, homem de confiança de Ancelotti, já que, né, tiveram contato no Real Madrid.
Sim, verdade.
Em tempos de clube e tudo mais. Agora, essa primeira convocação também, ela carrega alguns recados. Cada ausência pesa tanto quanto cada novidade. A gente pode colocar dessa forma. Agora, o torcedor quer entender qual será a cara desse Brasil. Mais experiência ou mais renovação? Mais Europa ou mais olhar atento ao futebol nacional? Como o Rafael trouxe agora do Rio de Janeiro, pelo menos 7 possíveis nomes que devem vir lá do Flamengo, não sei se todos, mas 7 são contados. Enfim, a resposta 5 horas da tarde, lembrando você que a nossa programação, ela começa a partir das 3 horas. 3 da tarde, já sintoniza no radinho, mantém aí no FM na sua cidade, acesse o nosso YouTube, @TMCNewsBR, fique atento também por conta das nossas postagens nas redes sociais e, é claro, navegue nosso site tmc.com.br. Ó, não tem rádio com melhor cobertura sobre a seleção brasileira, principalmente num dia como o de hoje. É só sintonizar a programação da TMC, você fica por dentro do lance dos primeiros nomes dos convocados de Carleto, Carlo Ancelotti, ao longo desta segunda-feira.
TMC é oficial, viu, gente? É isso. Cola com a gente. Atualizando aqui o nosso feed, vamos lá, vamos falar de Rick and Morty. Vocês curtem Rick and Morty? Quem pegou, pegou. Desenho. Pois é. Rick and Morty já tem data aí pra voltar ao universo do caos, viu, gente? A 8ª temporada vai estrear no dia 25 de maio, ali nos Estados Unidos, com a exibição pela Adult Swim e streaming ali no dia seguinte pela HBO Max e Hulu. Pois é, a nova fase aí chega cercada de muitas curiosidades, porque, né, vai ser a segunda temporada, vale lembrar, completa, sem Justin Roiland, afastado, que foi afastado aí da produção em 2023. Então teremos essa aí, essa nova fase, né, do desenho. E pra surpresa de muita gente, a série segue vivíssima, tá bom? E aparentemente tão caótica quanto sempre. Pois é, segundo a divulgação aí, os novos episódios, eles prometem continuar misturando ali ficção científica, né? Um humorzinho meio absurdo,
bem ácido,
assim. Pois é. Crises existenciais também. Basicamente, uma terapia familiar bem gostosinha. Pois é, só que interdimensional. E é isso, gente. Agora, então, temos novidade de Rick and Morty. E é aquela, sempre aquela sériezinha conf, né? Eu costumava assistir bastante. Eu acho que tem uma galera aí que curte Rick and Morty pra ser aquela série pra se divertir e rir um pouquinho, certo, Ti?
Certíssimo! É um dos assuntos mais comentados ao longo desta segunda-feira. Se tá comentando, se tão repercutindo, a gente contextualiza aqui pra você no nosso Trend das 11. Ó, daqui a pouquinho tem mais notícias relacionadas à Copa do Mundo e tem um asteroide que vai passar perto da Terra. Ao longo desta segunda-feira, calma, tem que ser depois da convocação. E depois do intervalo, a gente vem com mais informação pra você aqui no nosso Trend das 11.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Volkswagen zero quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar outro é salvar vidas.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Onze horas 33 minutos, 11:33, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Em Curitiba, temos 14 graus nos termômetros, tempo fechado nesta segunda-feira. A semana começa chuvosa na capital paranaense, muita chuva desde a madrugada. A chuva nos acompanha ao longo do dia de hoje. Se a temperatura de agora é 14 graus, fique sabendo que não deve passar dos 16 hoje. Para amanhã, terça-feira, as pancadas de chuva continuam. O volume de água ele cai bastante, mas a chuva ainda persiste em vários momentos do dia. Mínima de 11, máxima de 17 graus. Na quarta-feira, o tempo começa a ficar um pouco mais firme, mas ainda bastante nublado.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Juntinhos até o meio-dia com o nosso Trend das 11. Vamos aqui na nossa programação TMC comigo, Thiago Matheus, com Pietra Mesquita. A partir de agora comigo nessa jornada de olho na telinha, né, Pietra?
De olho na telinha, sempre atualizando o nosso feed, certo, gente? Dando aquele F5, porque o que não tá faltando aqui é trend pra gente comentar, não é isso, Thiago? É
claro, e o ouvinte comenta também. Você pode mandar o seu recado aqui no 11972211001. Mas eu reforço para você não deixar de seguir as redes sociais da TMC, aí você fica por dentro dos assuntos mais comentados do dia no Brasil e no mundo, @TMCNewsBR, pro Instagram, pro TikTok, navega no nosso site também, tmc.com.br. Assista a gente ao vivo também no YouTube, @TMCNewsBR.
É fácil, né?
Facinha.
Só um nome só, gente. Vai lá, TMCNewsBR, tranquilo.
Muito bem. Vamos fazer conexão agora com Curitiba, porque tem expectativa, obviamente, pela convocação da seleção brasileira de norte ao sul do país. Todo mundo só fala de seleção brasileira. É o assunto que mais está trendando nesta segunda-feira, portanto. E direto de Curitiba, a Isabela Miranda, ela conversa com os torcedores, inclusive, e acaba acompanhando aquela ansiedade, né, da população brasileira pelos nomes escolhidos de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Eu quero saber de onde você fala agora, Isa, e qual que é a movimentação? O pessoal tá mais empolgado ou ainda tá um pouquinho devagar? Vai esquentando aos poucos com o anúncio oficial. Bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Pietra. Olha, eu conversei com muita gente por aqui, fiz várias perguntas aqui para os torcedores. Torcedor de geração que não é nem traumatizado com 7-1. Olha só, a gente que nasceu até depois do 7-1 por aqui. Mas assim, tem gente que acha que o Neymar vai, tem gente que acha que o Neymar não vai, tem gente que acha que o Brasil vai ser hexa, tem gente que não tá muito esperançosa, que acha que tá faltando muita coisa aí na seleção. A galera tá bem dividida aqui em Curitiba. Mas olha só, eu conversei com uma fofura que é a Helena Moraes. A Helena estava com a pré-lista dela já pronta. Se o Carlo Ancelotti está ouvindo a TMC, eu tenho certeza que ele está ouvindo. Ele está com alguma dúvida, a Helena está aqui para passar todas as informações e para trazer aí um pouco mais do que ela acha que pode ser um bom ataque e quem que ela acha que vai estar no gol. Olha só, vamos escutar.
Quem que você acha que vai ser o ataque do Brasil? Conta para mim.
Ah, eu acho que no ataque vai o Neymar, né? Porque mesmo se ele estando lesionado, ele é o Neymar. O Endrick, porque mesmo ele sendo muito novo, ele é um bom jogador e acho que a Copa dá grandes oportunidades para ele. E o Vini Júnior, porque o Vini Júnior tá no seu auge, tá todo mundo falando dele, tá no momento dele, então acho que ele também tem muita chance.
E quem que você acha que vai defender o Brasil? Quem que você acha que vai estar ali no gol?
Ah, acho que o Alisson, né, porque ele já foi em outras Copas, ele é mais velho comparado com os outros, já é mais experiente, é um bom goleiro. E é um pouco de clubismo, mas eu queria muito o Santos na Copa, porque ele tá sendo um goleiro muito bom pro Atlético, ele tá defendendo muito.
A pequena Helena, a gente teve acho que um pequeno problema no sinal da Isabela, mas a Helena quase não é atleticana, né? Então ela tá querendo goleiro Santos, portanto, mas a molecadinha lá de fundo, né, Pietra?
Pois
como
é.
A Isabela Miranda falou, animado. É o pessoal que não tá traumatizado lá de 2014, então é a geração que veio um pouquinho depois.
Mas é uma geração que não viu ainda, não viu também, né?
Também.
Levantamos uma taça.
Mas
aí,
não viu
né?
Trauma também, né?
Também.
Então bota na balança, ó.
Tá equilibrado.
Se serve, eu não sei o que é melhor. Pois é, então. A gente segue atualizando o feed, valeu, Isabela Miranda, direto de Curitiba. Agora a gente vai falar de um asteroide,
gente.
Pelo amor de Deus, apareceu aqui pra mim um dos assuntos mais comentados, mas calma, torcedores, calma. Um asteroide recém-descoberto, ele vai passar sim próximo à Terra ao longo desta segunda-feira, dia 18, só que ele tá chamando a atenção dos astrônomos pela curta distância aí de aproximação. Ele é batizado de 2026 JH2.
E é um objeto que deve cruzar o espaço a cerca de 90 mil quilômetros do nosso planeta, uma distância equivalente a 64% do trajeto médio entre a Terra e a Lua. Ou seja, muito perto, portanto, muito perto. O asteroide, ele tem um tamanho estimado entre 15 e 35 metros de diâmetro, o que pode equivaler ao tamanho de dois ônibus, né, no comparativo, ou até mesmo de uma quadra aí de basquete. É bem pequenininho, vamos falar a verdade, obviamente. A maior aproximação, ela está prevista para acontecer hoje por volta das 18h30, horário hoje, de Brasília. Depois. O Ancelotti já vai fazer a convocação. Então, se der ruim, já temos os convocados aí. Antes disso, o objeto também deve passar relativamente perto do nosso satélite natural, da nossa Lua. Apesar da proximidade, brincadeiras à parte, obviamente, os cientistas e também as agências espaciais afirmam que não existe risco de colisão com a Terra. Segundo os cálculos atuais, o 2026 JH2, ele também ficará distante de satélites usados para GPS, os satélites utilizados para internet, transmissões de TV, não vai ter nenhum tipo de choque aí, portanto, no céu. Para quem quiser acompanhar o fenômeno, o projeto Virtual Telescope, ele vai transmitir imagens ao vivo dessa passagem do asteroide pela internet. Então, marca aí, coloca aí na sua agenda. Vai ser depois da convocação do Ancelotti mesmo, 18h30.
Já tem um compromisso, então, depois da convocação.
Joga no Google Virtual Telescope para você ficar por dentro. Aplicativos de observação astrônoma também já conseguem rastrear aí o objeto e indicar a sua posição no céu, como falamos anteriormente, né, Pietra? Se, obviamente, aí as boas condições do céu permitir, mas por esse portal aí, Virtual Telescope,
dá pra acompanhar.
Acompanha numa boa.
É isso. Agora, atualizando aqui, continuando, né, gente? A gente continua falando sobre Copa, porque o que mais tá trendando
muito
é isso.
Só isso.
Não se fala de outra coisa na internet, nas redes sociais, a não ser convocação e Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo, né, de 2026 ainda nem começou. E aí a gente já entra aqui falando sobre orçamento, din-din. É isso. E até dívidas. Complicado, viu, gente? Dívida dos brasileiros, porque a contagem regressiva aí pro Mundial tá impulsionando um novo comportamento de consumo, muito além da tradicional corrida por televisores novos, tá? Levantamentos aí recentes, eles mostram que 71% dos brasileiros pretendem gastar mais durante o torneio, principalmente com alimentação, roupas temáticas, né? Tem que ter aquele uniformezinho legal, aquela brusinha boa.
Vuvuzela,
cornetinha. Importante demais. Como sempre é que faz barulho? Como é que faz barulho, né? Também entretenimento, como o Thiago falou sobre a vuvuzela, né? E experiências ligadas ao evento. Tem gente que vai viajar, inclusive, para acompanhar a Copa, né? Aonde vai acontecer de fato. E o alerta vem justamente aí do entusiasmo, tá? Uma pesquisa da Acreditas com a Opinião Box aponta que um em cada cinco brasileiros admite estar disposto a se endividar, meu Deus, para viver o clima da Copa. A galera tá animada e tá. Eu espero que realmente a seleção nos dê o Hexa, pelo menos, né? Vamos ficar endividados, mas com o Hexa aí na nossa conta. Entre os mais jovens, o impulso é ainda maior, tá? Segundo a análise aí da agência Talent, a Copa de 2026 virou um fenômeno de lifestyle e engajamento digital. O torcedor, gente, ele quer assistir, quer apostar, quer vestir, né? Vestir a camisa ali, e também quer participar de conversa em tempo real, numa experiência cada vez mais social, né? E também tem a questão do álbum de figurinha, que a gente não pode deixar de falar. Sim. Então a galera realmente está engajada e está disposta aí a gastar o seu dinheirinho para viver essa Copa do Mundo.
São muitos os gastos. Eu quero saber de você. Você vai gastar também com a Copa do Mundo? Salgadinho, quitute, aquela bebidinha, churrasquinho, né?
Quando tem tiver que ter de lei, né?
Joguinho numa sexta-feira à noite, que eu sei que a estreia do Brasil era numa sexta-noite. Então combina. E na terça-noite também vale.
Tá liberado. Copa do Mundo é feriado a semana inteira, gente.
Será? Pergunto pra você, então. Você vai gastar, então, com alimentação, com o vestuário? Vai trocar a TV pra assistir esse futebol lindo, vistoso do Brasil na telona? Então participa aqui conosco no 11972211001. A gente daqui a pouco traz a opinião do nosso ouvinte. 11h43, mas vamos falar agora de um assunto muito importante que nem só de Copa se vive aqui no nosso país. Saúde é muito importante e é sobre isso que a gente vai falar agora, porque várias capitais brasileiras, elas ampliam a imunização contra a gripe nesta segunda-feira. Em Fortaleza e São Paulo, a vacinação, inclusive, começa hoje aqui nos estúdios. A nossa repórter Júlia Takahashi, ela explica as regras, quais capitais aderiram a essa ampliação. Conta tudo pra gente, Júlia. Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Pietra.
Bom dia, Ju.
Bom dia a todos aqui do Trend das 11. A ampliação passa, então, a atender toda a população acima de 6 meses de idade, que antes estava apenas aos grupos prioritários e agora atende também adolescentes, adultos, continua para a população idosa, gestantes. E o atendimento vai das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite nas unidades básicas de saúde, as UBSs. Em São Paulo, a fase restrita aos grupos prioritários aplicou mais de 1.400.000 doses e agora tende a aumentar, né? Ao sábado, as doses também estarão disponíveis nas AMAs, que é assistências médicas ambulatórias. Já em Fortaleza, que também inicia hoje, a ampliação será disponível em 134 postos. Belo Horizonte também não fica de fora, ampliará aos 153 centros de saúde do município, mas também outras capitais receberão essa ampliação nos próximos dias, como Rio de Janeiro, Palmas, Campo Grande e também Belém.
Muito bem, então, muita atenção aí no calendário de vacinação, como a gente falou, nem só de Copa se vive ao longo desta semana, desta segunda-feira, em específico Fortaleza, São Paulo, já com vacinação hoje, outras praças aí se estendendo. É sempre bom, né, acompanhar a informação aí, a notícia da sua cidade, para você se imunizar e ficar cada vez mais protegido da gripe. Valeu, Julia.
Valeu, Ju. Importante, né? Porque gripado não se vive a Copa, né mesmo?
Tem
então,
isso,
é importante
também
cuidar da saúde. Atualizando aqui o nosso feed, então, vamos seguir, porque a gente volta a falar de chat GPT, viu, gente? A OpenAI deu mais um passo aí para transformar o chat GPT em um assistente pessoal completo. Olha isso. Lançada na última sexta-feira, a nova ferramenta de finanças permite que assinantes do plano Pro nos Estados Unidos conectem então as suas contas bancárias diretamente ao chatbot. Que isso, hein, gente? Cada vez mais ali tecnológico mesmo, né? Acessível e para ajudar a gente nas finanças. Então, você, a galera dos Estados Unidos, já vai começar primeiro nos Estados Unidos?
Sim.
Que começar a se endividar, tem essa ajuda aí do chat GPT, viu? Bom, por meio ali de uma parceria com a Plaid, né? A AI ganha acesso a dados de mais de 12 mil instituições financeiras para criar painéis interativos de gastos, analisar ainda portfólios de investimentos e até projetar ali, né, planos financeiros de longo prazo, como a compra de uma casa, por exemplo. Então, vai poder te auxiliar aí nesses projetos futuros, né? E a segurança, claro, é o ponto central desse projeto inteiro do chat GPT. A OpenAI reforçou que o chatbot, que tem acesso aí limitado, ele visualiza saldos e transações, mas não números completos de contas ou documentos sensíveis. Então, vai ter sempre ali aquela segurança, né? Você vai ter o auxílio para fazer as suas finanças, ter ali o projetar, né, os seus planos futuros, mas sempre com uma segurança bem bonitinha ali, porque não vai ter essa invasão do chat GPT. Não temos muito do que nos preocupar.
Sim,
né?
Mas tome muito cuidado, né?
É,
eu conheço muita gente que nem chat dá jeito nas finanças, nem chat ajuda nas finanças. Pessoal, tem que cortar os gastos mesmo. Aliás, ó, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, Pietra. Melhor forma de você ficar antenado com as finanças é ouvir o programa Dinheiro TMC.
Olha ele!
Comigo e com a Estela Ribeiro.
Boa.
Todo sábado, todo fim de semana aqui na nossa programação. Deixa eu mandar um abraço pro Regis Motoboy, que me ajudou aqui. Vamos obrigado, lá. Viu, Regis? E de fato, o Brasil vai ter um jogo numa sexta-feira, mas não é estreia, não. Estreia é dia 13, portanto, de junho, que cai num sabadão. Melhor ainda, né?
Oh.
Sabadão à noite, com seleção brasileira. Então dá pra...
Se não rolar plantãozinho, né?
Aí a gente não fala isso, não fala, não atrai, bate na madeira.
Vamos chamar,
fala esse
vamos
nome,
chamar plantão.
Não atrai, não atrai essas coisas, não. Atualizei meu feed aqui, vou falar de assunto importante, ó. Um assunto seríssimo que apareceu por conta daquele incidente envolvendo mergulhadores italianos. Muita tristeza na semana passada. As autoridades das Maldivas informaram que os corpos dos mergulhadores desaparecidos durante uma expedição em uma caverna subaquática, eles foram localizados e eles foram recuperados. Esse grupo, ele havia sumido durante um mergulho em uma área de difícil acesso. A operação de busca, que é considerada complexa e delicada, contou com equipes locais e também apoio internacional e já vinha sendo conduzida há dias. Apesar do desfecho, o caso segue sob investigação para entender as circunstâncias aí desse acidente. É uma região conhecida por condições desapropriadas para o mergulho. Veja só, né? Mesmo pessoas preparadas com a natureza é complicado, não se brinca. Infelizmente, o registro dessas mortes. E agora, as autoridades das Maldivas informando que os corpos dos mergulhadores, eles foram localizados e foram recuperados.
E a gente segue aqui, então, o nosso Trend das 11 com o Breno. Breno Ávila tá aqui com a gente, o homem do esporte, viu, para falar sobre esse dia de convocação, porque é a Copa do Mundo dos Lesionados, né,
Breno? Você não tá machucado não, né, Breno? Bom dia pra você.
Eu
não
tá 100%. Eu tô 100%, tô 100% tá pra esse dia de convocação. Bom dia, Pietra, bom dia, Thiago, bom dia ao ouvinte que tá ligado aqui na TMC. É isso, a Copa do Mundo dos Lesionados. A seleção brasileira já foi afetada, né? A gente vai sem Rodrigo, a gente vai sem Estevão, a gente vai sem Éder Militão. No momento, sem perdas recentes, mas na favorita Espanha, a bruxa tá solta. Por quê? Porque talvez os três principais jogadores do time, o Nico Williams, o Lamine Yamal e o Rodri, vão para a Copa do Mundo, serão convocados, mas não estão 100% fisicamente. O The Athletic hoje soltou uma notícia de que o Lamine Yamal não deve jogar nem o primeiro nem o segundo jogo da Copa do Mundo, então já é um desfalque importante para a seleção espanhola. Sim. E ontem teve La Liga, teve Barcelona em campo, onde o Fermín López fraturou o quinto metatarso e está fora da Copa do Mundo 2026. Fermín López é um dos principais jogadores da seleção espanhola. A seleção espanhola campeã da Euro, favoritíssima, primeira prateleira de favorita pra Copa do Mundo, perde mais um jogador, é mais uma baixa nesse Mundial de 2026 que conta com tantas estrelas fora.
Pois é, né? A gente tava falando já há muito tempo aqui, o Breno vem brincando aqui conosco no Trend da Zica, que cada semana era um atleta de diferentes nações, diferentes seleções, que apresentava algum tipo de lesão, contusão. Hein? Parece que a bruxa saiu do lado brasileiro, foi pro lado espanhol, mas não deixa de ser uma perda, né? Porque, enfim, estamos falando de atletas, de seres humanos e também da possibilidade da gente acompanhar grandes estrelas na Copa do Mundo.
Grandes jogos, né?
Exatamente. E a gente fez um levantamento lá no nosso digital também com o Vitor. Tem matéria publicada no tmc.com.br que explica um pouco desses motivos de tanto jogador bom fora dessa Copa do Mundo. Vale acompanhar lá o trabalho do nosso digital.
Valeu, um abraço, Breno.
Posso fazer uma pergunta pro Breno? Dos nossos, assim, dos brasileiros, qual que vai fazer mais falta dos lesionados? Me fala.
Olha, Pia, apesar da qualidade altíssima que o Rodrigo tem, traz muita qualidade pra seleção brasileira, a estrela que o Estevão tem, apesar de ser um menino de 18 anos, eu acho que a principal baixa da nossa seleção é o Éder Militão. É um zagueiro consolidado, é um zagueiro que faz também a lateral, fez muito bem a lateral na Copa do Mundo de 2022, então, pra mim, por muito, é a principal baixa da seleção brasileira, uma perda muito grande e que é uma perda que não se substitui.
Sim.
Ali o Rodrigo, o Estevão, a gente pode encontrar alternativas no esquema tático com outros jogadores, mas a perda do Éder Militão é uma perda que não adianta, não tem substituto pra um jogadoraço
que é o Éder também Militão. Ele é um dos líderes do Ancelotti, já que tem contato por conta do Real Madrid, né? Uma grande perda, portanto. Valeu, Breno.
Obrigado, Breno.
3 da tarde, todo mundo sintonizando a programação da TMC a partir das 5, aí sim vem a lista oficial dele, o Carleto, o Ancelotti. 11:51 agora, vamos atualizar o feed? Ah, agora notícia boa. Tem dinheirinho pingando na conta ao longo desta semana, mas não é da sua não, Pietra. Ah, tá longe, gente, a sua aposentadoria ainda. Próxima semana, aliás, não é nessa, a próxima semana, ela começa com dinheiro na conta pros aposentados e pros pensionistas do INSS. O Instituto, ele vai liberar a segunda parcela do 13º salário com pagamentos que podem chegar até R$4.237 para quem recebe, obviamente, o teto da Previdência. Então, quem ganha até um salário mínimo começa a receber primeiro, seguindo o número final do benefício. Já os valores maiores entram no calendário na sequência. Tem direito aos pagamentos os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios como auxílio-doença, salário-maternidade e também beneficiários do BPC. Eles acabam ficando de fora, portanto, desse abono a princípio. Na prática, é aquele período do ano em que muita gente aproveita para quê? Para aliviar as contas, para pagar as dívidas ou simplesmente para respirar um pouquinho mais aliviado, ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Porque no Brasil o depósito aí do INSS também vira notícia boa no grupo da família. Então é bom não levantar lebre. Portanto, a partir de semana que vem, dia 25, tem dinheirinho pingando na conta dos aposentados e pensionistas.
Notícia boa aqui no nosso Trend, então. Bom, continuando, atualizando o nosso feed, vamos lá? Boa! A gente vai falar de um assunto complicado, né? Um assunto que a gente já fala aí há 4 anos, porque esse conflito já está acontecendo há bastante tempo. A guerra entre Rússia e Ucrânia ganhou mais um capítulo, gente, de alta tensão nesse fim de semana, tá? A Ucrânia, ela lançou um ataque com cerca de 600 drones contra território russo, incluindo regiões próximas a Moscou, que já é considerado um dos maiores bombardeios do tipo desde o início do conflito. Então tivemos aí esse bombardeio que é um marco, né, digamos assim. A Rússia, ela afirmou ter abatido a maior parte dos drones, mais de 550, segundo o Ministério da Defesa. Mas os ataques deixaram mortos, feridos e provocaram interrupções em aeroportos e áreas de infraestrutura. O episódio, gente, mostra como que a guerra, né, entrou de vez aí na era dos drones. Ataques mais baratos, difíceis aí de conter e capazes de levar atenção até o coração do território russo. Então a gente segue acompanhando esse conflito. Um conflito triste, né? É. De a gente ter que noticiar e... Como a gente falou aqui sobre questão de drone, tecnologia ajuda ainda mais com que isso continue difícil.
E como você falou, há 4 anos que estamos noticiando.